Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia. 7:40. Estamos começando o Bate-Bola Nacional, primeira edição, nesta quarta-feira, 10 de julho de 2019. Na mesa de áudio, Fábio Luiz. Na central técnica, Marcos Inácio. Polícia cumpre mandado de busca e apreensão em dependências do Cruzeiro. Silêncio segue como protesto no Botafogo. Arbitragem de Vasco e Grêmio já está definida. Robert Scheidt classificado para mais uma Olimpíada. Estes são os destaques do programa de hoje. Na manhã desta terça-feira, a sede do Cruzeiro Esporte Clube sofreu uma ação policial. A polícia de Minas Gerais, cumprindo mandados de busca e apreensão no local. Maurício Costa tem os detalhes.
No dia em que a Polícia Civil cumpriu mandatos de busca e apreensão na sede do Cruzeiro, nos centros de treinamentos dos profissionais e da base, e também nas residências do presidente, do vice-presidente e do diretor-geral do clube, coube a Thiago Neves falar aos torcedores. Isso tudo faltando poucos dias para a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, quinta-feira, 8:00 PM no Mineirão. E Thiago Neves, acha que a investigação pode atrapalhar o desempenho do time contra o maior rival? O jogador responde.
Não, nem um pouco, até porque a gente já vem com um pensamento no Atlético desde quando saiu o sorteio. Eu acho que o que aconteceu hoje não vai interferir em nada, porque o objetivo nosso é passar, é o maior rival, é um jogo que vai parar a cidade. Então, o torcedor, eu tenho certeza também que o torcedor tá com a gente. É um dia difícil pro Cruzeiro hoje, mas o torcedor não quer saber do que aconteceu hoje. O torcedor quer saber do que vai acontecer quinta-feira. Então acho que a gente tem que se empenhar, se entregar, esquecer tudo isso que está acontecendo, porque eu acho que esses dois jogos são mais importantes do que está acontecendo agora.
Será que o torcedor realmente não está preocupado com a presença da polícia no clube, nas residências dos diretores? A operação denominada Primeiro Tempo é da Divisão Especializada de Investigação a Fraudes da Polícia Civil e contou com mais de 100 agentes. Ela corre em segredo de justiça. A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar denúncias sobre falsificação de documento particular, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. E como se já não tivesse muitos problemas fora de campo, o Cruzeiro perdeu um dos seus principais jogadores para o restante da temporada. Rodriguinho terá que passar por cirurgia na região lombar e não tem prazo de retorno definido. Ele reclamava de dores na região desde abril e fazia tratamentos convencionais. Só que o quadro não apresentou melhora e Rodriguinho vai fazer cirurgia nesta sexta-feira. Thiago Neves lamentou a ausência do companheiro de equipe.
Uma tristeza muito grande, cara. Muito grande, porque eu fiquei sabendo ontem, eu acho, ele no vestiário, quando encontrei. Ele só comentou, vou operar e tal, não sei o quê. Então, assim, é um baque, acho que para todo mundo. Desde o começo do ano tá todo mundo ansioso, eu louco para jogar com ele, né? Pra gente ter uma sequência de jogos e agora acontece isso. Coisas que fazem parte, mas confesso que acho que todo mundo tá muito sentido por ele.
Neste céu escuro do Cruzeiro, uma pontinha de luz para os atletas. De acordo com o Thiago Neves, o clube realmente atrasou os salários, mas as dívidas estão sendo pagas e o meio-campista confia na diretoria, pois, segundo ele, joga aberto com os funcionários. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Hoje tem quartas de final da Copa do Brasil. Detalhes com Lincoln Chaves.
Após quase um mês de intertemporada, Palmeiras e Internacional voltam a campo pra valer nesta quarta-feira, às 21h30, abrindo o confronto que vale vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Mais de 30 mil torcedores são esperados no Allianz Parque em São Paulo para a partida que inaugura uma verdadeira maratona aos dois times. Além do mata-mata nacional, Verdão e Colorado estão envolvidos com o Campeonato Brasileiro e a reta final da Libertadores. A equipe paulista ganhou um reforço para a sequência que virá pela frente. Sem atuar desde o fim de novembro, quando lesionou dois ligamentos do joelho direito, William está clinicamente liberado para voltar aos gramados.
Pensa no menino feliz aí de volta. O mais importante é essa minha alegria em poder estar com meus companheiros, fazer o que eu mais amo. Não é aqui falando que eu vou ganhar posição, né? Não é nas redes sociais, e sim dentro de campo, com muita entrega e fazendo aquilo que eu sei que com certeza aí as coisas vão acontecer naturalmente.
O atacante foi quem mais atuou pelo Palmeiras na última temporada. Esteve em 68 dos 77 jogos da equipe. Ele participou dos jogos treinos contra Oeste e Operário de Ponta Grossa, ambos da Série B, mas não do amistoso com o Guarani há uma semana. Sem ritmo, ele deve ter retorno gradual. O meia Ramírez, principal reforço ao Viverde no período, ainda está em recondicionamento físico e não tem previsão de estreia. E o lateral direito Mike, com dores no pubis, desfalca o time dirigido por Luiz Felipe Scolari, que deve encarar o Inter com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima e Zé Rafael, Dudu e Daverson. No Colorado, o técnico Odair Hellmann só tem uma dúvida: Paolo Guerreiro. O atacante participou dos 6 compromissos do Peru na Copa América, fez inclusive o gol de honra na final contra o Brasil. A condição física do centroavante será decisiva para a sua escalação. O lateral direito Bruno torce para que Guerreiro esteja à disposição.
Ele é um cara que vem treinando forte, é um cara muito de grupo, então a gente está ansioso, né, esperando ele para que a gente possa tá todos juntos. É um cara de muita qualidade e só vem nos ajudando.
Bruno, aliás, é novidade na equipe. Titular da posição, Zeca sofreu uma lesão na coxa direita e está fora de combate por 3 semanas. Com isso, o provável Inter para encarar o Palmeiras terá Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Dourado, Nico Lopes, Edenilson, Nonato e Patrick, Paolo Guerreiro ou Rafael Sobis. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Sérgio do Bocage destaca o Campeonato Sub-17 de futebol que acontecerá no Brasil.
A FIFA definiu os 4 estádios que serão utilizados no Mundial Sub-17 a ser disputado no Brasil entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro. O Bezerrão no Gama, o Kleber Andrade em Cariacica e o Estádio Olímpico e o Serrinha, ambos em Goiânia, vão receber os jogos. O Mané Garrincha em Brasília não terá partidas da competição. O estádio Bezerrão, que tem capacidade para cerca de 20 mil torcedores, está confirmado como palco da abertura e da final da competição. A ideia da FIFA é usar estádios menores do que em grandes torneios, como Copa do Mundo e Copa América. A entidade considera fundamental, em eventos como o Mundial Sub-17, levar jogos para locais que normalmente não recebem partidas de grandes eventos. É uma oportunidade também de desenvolver o futebol nestes centros. O Mundial Sub-20 da Polônia, por exemplo, que foi disputado este ano, não utilizou qualquer estádio que recebeu jogos da Eurocopa de 2012. Sérgio do Bocage para a Rádio Nacional.
Sete horas 48 minutos, Atlético Paranaense, assunto de destaque de Rafael Monteiro.
Na Arena da Baixada, construída há 20 anos em 1999, o Atlético Paranaense tem boas recordações dos confrontos contra o Flamengo no estádio. Ao longo deste período, foram 19 jogos e somente uma vez os cariocas saíram vitoriosos, contra 13 vitórias do time da casa e 5 empates. Ao todo, são 17 jogos pelo Campeonato Brasileiro, um pela Copa do Brasil e outro pela Sul-Americana. E justamente pela Sul-Americana, foi a única vez que o Flamengo saiu vitorioso com o placar de 1-0 com o gol de Ronaldinho Gaúcho em 2011. Para enfrentar o time do técnico Jorge Jesus, o treinador Thiago Nunes terá problema principalmente na zaga. Thiago Heleno está suspenso por doping, Paulo André se aposentou e Lucas Alter, que ganharia oportunidade, é dúvida em função de lesão na coxa. Sendo assim, Robson Bambu deve fazer dupla de zaga com Léo Pereira. E na lateral esquerda, Renan Lodi, negociado com o Atlético de Madrid da Espanha, deverá ser substituído por Márcio Azevedo. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Botafogo, Botafogo. Elenco do Botafogo adotou o silêncio como forma de protesto por falta de pagamento. Rodrigo Ricardo destaca o assunto.
No Botafogo, o silêncio segue como regra. Há 2 meses sem salários e com premiações atrasadas, os jogadores alvinegros continuam sem dar entrevistas coletivas. O elenco alvinegro também decidiu não participar de qualquer ação de marketing do clube. O Botafogo segue treinando no estádio Nilton Santos, onde se prepara para encarar o Cruzeiro no próximo domingo no Mineirão. O chileno Léo Valência, que pensou em abandonar o clube, voltou atrás e está nos planos do treinador Eduardo Barroca. Contratado nesta intertemporada, o atacante Birubiru já está regularizado e inscrito para participar do Brasileirão como jogador do Botafogo. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Velejador Robert Scheidt é o melhor brasileiro no Mundial de Vela. Wagner Gomes tem os detalhes.
O velejador Robert Scheidt está classificado para a 7ª Olimpíada da carreira dele. Aos 46 anos, Robert concluiu o Campeonato Mundial de Laser em Sakaiminato, no Japão, na 12ª posição, dentro do top 18, posição estipulada pela Confederação Brasileira de Vela como linha de corte para definir o representante brasileiro em Tóquio 2020. Com essa conquista, Robert se torna o recordista brasileiro em participações em Jogos Olímpicos. Ele soma 5 medalhas olímpicas, 2 de ouro em Atlanta 96 e Atenas 2004, 2 de prata em Sydney 2000 e Pequim 2008 e 1 de bronze em Londres 2012. Robert tem ainda 12 títulos mundiais e 3 ouros pan-americanos. Ele fala da campanha no Japão.
Bom, só em suma, então, acho que apesar de tudo que aconteceu, ainda consegui terminar em 12º, porque teve muitos altos e baixos. Então, o lado positivo disso tudo é que eu consigo fazer o índice proposto pela CBVela, né? Que é top 18 no Mundial. Não que isso já me garanta o posto na Olimpíada, mas já é um bom passo, né? Já é um índice, já fico elegível para ir para a Olimpíada. Tem muito que trabalhar, eu acho que para o objetivo de andar entre os top 5, entre os top 3, ainda tem alguns detalhes na minha velejada que eu preciso aprimorar. E esse vai ser o objetivo para os próximos meses. Próximo compromisso vai ser o evento teste em agosto em Enoshima, Raio Olímpica. E é isso. Sair daqui do Japão com a sensação de uma missão cumprida.
Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Jorge Jesus estreia hoje à frente do Flamengo nessa Copa do Brasil. Rafael Monteiro traz os detalhes.
A primeira impressão é a que fica, diz o ditado. Contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, 9h30 da noite, na Arena da Baixada, em Curitiba, capital paranaense, será o primeiro compromisso do técnico Jorge Jesus como treinador do Flamengo. Detalhista, intensidade e cobrança são três palavras recorrentes quando o assunto é o treinador português. Neste início de trabalho, o atacante Bruno Henrique fala sobre o estilo do europeu no futebol brasileiro.
É bastante rigoroso, né? Não só ele, na Europa é assim. Eu joguei na Europa, eu sei como é que é isso. Passei por lá e tivesse um treinador antes aqui, antes de ir para lá, seria muito importante. Então, a gente que tem essa experiência, fala para os meninos para poder focar, porque na Europa é assim, né? Horário, tudo é rigoroso. Tudo é a filosofia deles, né? Acho que não é nem rigoroso essa palavra, é a filosofia deles que é assim, né? Então, acho que horários, nenhum jogador aqui tem problema com horários, né? Tem a caixinha do clube, né? Quem chega atrasado sempre tem que pagar a caixinha. Então, ele até brincou com a gente. A gente vai ter que fazer um rateio aqui no final do ano para fazer alguma coisa, porque vocês são muito rigorosos com os horários. Vocês são muito pontuais, então a gente não tem esse problema, né? Mas como eu falei, a filosofia dele, ele chegou para colocar o que ele quer, né? O que ele fazia lá fora, a gente tem que arcar obediente.
Bruno Henrique aproveita para comentar uma provável escalação com apenas um volante de origem, o colombiano Cuéllar.
Futebol é coletivo, né? A gente tem que se ajudar, né? Então eu já específico, né? Tem a característica de ajudar a marcação, voltar. Então, todos tá habituando a fazer isso, né? Ter marcação, ajudar não só os zagueiros ir para frente e ir para trás, os atacantes também têm que ir para frente e ir para trás. Esse é o fator que todos vão poder ver, que o Jorge não prioriza só um e outros. Todos têm que correr para frente e para trás.
Sobre o adversário Atlético Paranaense, Bruno Henrique diz que o jogo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro neste ano, partida em que o Flamengo venceu por 3-2, serve de aprendizado.
Olha, o trabalho foi bem intenso, né? E a gente estudou
todas as características que o Atlético tem, né? E no jogo a gente, no jogo aqui, no Maracanã, a gente sofreu um pouco com a saída deles, né? Que abaixava as linhas bem para poder sair no contra-ataque. Então o Jorge frisou bem esses pontos, né? De saída do Atlético. Esse vai ser o que a gente vai fazer lá contra eles.
Destacando que na ocasião, o Furacão jogou com time reserva. O lateral direito Rafinha deve estrear no Flamengo e Everton Ribeiro, que passou o período da Copa América se recuperando de lesão no calcanhar, deve iniciar no banco de reservas. O provável time titular deve iniciar com Diego Alves no gol, na direita Rafinha, dupla de zaga Léo Duarte e Rodrigo Caio, na esquerda René. No meio campo, Cuéllar, Diego, Vitinho e Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique e Gabigol. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Rodrigo Ricardo fala sobre a arbitragem do encontro de Vasco da Gama e Grêmio.
O atacante Marrone voltou a participar dos treinos do Vasco, mas em separado do grupo. O jogador, com dores no pubis, vinha sendo poupado. A equipe carioca está em Foz do Iguaçu desde a última quinta-feira e treina em tempo integral. Quem não apareceu para o último coletivo foi Rossi, que sentiu a panturrilha direita. Na sexta-feira, o Vasco viaja para Porto Alegre, onde vai encarar o Grêmio, sábado às 5 da tarde, na retomada do Campeonato Brasileiro. O árbitro da partida já está definido. É o paranaense Rodolfo Toschi Marques. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Grêmio e Bahia se encontram na Copa do Brasil. Rafael Monteiro com os detalhes.
Grêmio e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, 7h15 da noite, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Será o primeiro jogo da sequência de 7 partidas em 23 dias. A parada para a Copa América serviu para alguns jogadores se recuperarem. É o caso de Tardelli e Luan. Ambos estavam precisando aprimorar a forma física. Já Cortez e Kahneman estão recuperados de lesão. Com a presença de Cebolinha, um dos destaques da seleção brasileira, o técnico Renato Gaúcho deve iniciar com Paulo Vitor no gol, na direita Léo Gomes, dupla de zaga Jeromel e Kahneman, na esquerda Cortez. No meio campo, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Tardelli e Everton. No ataque, Luan. Já o Bahia, do técnico Roger Machado, deve iniciar com Douglas, Nino, Jackson, Lucas Fonseca e Moisés. Gregori, Elton, Eric Ramírez, Arthur e Elber. No ataque, Gilberto. O clube nordestino, após perder o volante Douglas para o futebol grego, está aguardando a chegada de Ronaldo, jogador do Flamengo, por empréstimo até o final do ano, para repor o meio-campo. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
7 horas 59 minutos no Rio de Janeiro, Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7 horas e 40 minutos.